Eu posso dizer uma coisa a você. Uma das coisas que eu mais prezo é a mente, o coração. A Bíblia diz de tudo que se deve guardar. Em primeiro lugar, guarda o seu coração, porque é dele que procede as saídas da vida. A palavra coração não fala da bomba que joga o sangue pelo corpo inteiro, mas é da mente. Porque se o ambiente domina sua mente, se a situação captura a sua atenção, a solução pode estar perto de você, mas você muitas vezes não é capaz de visualizá-la. O texto diz que Agar, quando a comida e a água acaba e ela não tem mais como cuidar de Ismael, ela deixa Ismael debaixo de um arbusto e fica de longe para não ver o menino morrer. E o texto diz que um anjo aparece para Agar e diz para ela: o que, que você tem, Agar? O que está acontecendo? Deus ouviu a voz do menino: dá uma olhada, tem um poço aí pertinho de você. Como tem um poço perto de Agar e ela não tinha visto, mesmo tendo tanta sede? O texto não diz que Deus naquele momento fez com que um poço aparecesse. O texto diz e sugere que o poço já estava ali, porém o estado mental de Agar era de tanta dificuldade, era de tanta dor, era de tanto desespero, que ela não consegue ver uma situação que está tão próxima dela. Hoje eu posso dizer para você: se você acha que o mal está muito perto de você, saiba, se ele está muito perto, é porque Deus está mais perto de você do que nunca. É assim que funciona. O problema é que nós temos dificuldades de enxergar as coisas. Por quê? Porque o ambiente é ruim. Você acha isso estranho? Profeta Isaías, capítulo 5 ou 6, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a orla do seu manto enchia todo o templo. Os serafins estavam acima deles, e cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriu o seu rosto, 2 seus pés, e com 2 voavam. E eles clamavam: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Os umbrais das portas se estremeceram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Aí disse eu: ai de mim, que sou um homem de lábios impuros, porque eu habito no meio de um povo de impuros lábios. O que Isaías está dizendo era o meu convívio com este ambiente. Inevitavelmente, ele me contaminou. A minha proximidade com esse ambiente de caos, ouvindo, lendo, certo? Participando de determinados grupos, vendo determinadas situações, inevitavelmente está criando em cada um de nós um ambiente mental pessimista, negativista, que inevitavelmente combate com a nossa fé. Nós oramos sim, nós lemos a Bíblia sim, mas nós assistimos os telejornais, nós observamos, certo? Aquelas notícias que dizem que aqueles que deveriam nos defender estão trabalhando para proteger a nossa nação. Trabalha contra nós, contra o povo, contra a nação, contra a nossa fé. Se nós não entendermos o que está acontecendo, inevitavelmente o ano vai virar. Se você quer saber uma estatística horrorosa para o Rio de Janeiro, hoje, no Rio de Janeiro, morre mais policiais militares por suicídio do que por confronto com o tráfico, por causa da mentalidade. A mentalidade diz: coloque viaturas. A mentalidade diz: coloque armamento. Mas a mentalidade não diz: cuide da saúde mental dos profissionais. Nós estamos enfrentando um problema sério com a mente. Virar essa chave tem sido um grande desafio para nós pastores. E o pior, com pessoas extremamente bem intencionadas. Eu já vou mostrar o que está acontecendo aqui. Eu só quero que você entenda que são 7 anos de pressão, 7 anos de humilhação, 7 anos de derrota, e 7 anos foram suficientes para fazer com que a mente daquele povo se deteriorasse. O povo que está clamando: Senhor, envia recursos, Senhor, nos dá livramento. E quando o livramento chega, o que ele vê? Uma mente que tem dificuldade de acreditar que é possível E quem vai representar isso é nada mais, nada menos do que Gideão. Um homem que está lutando num ambiente pequeno, inadequado, um lagar. Um ambiente próprio para beneficiar uvas é o que ele está malhando, o trigo. Apertado, sem jeito, desconfortável, mas é um homem que está lutando para proteger sua casa, sua família, seus filhos. Me parece que a única força que resta nesse homem é uma força para resguardar a sua casa. E é por isso que o anjo vem até ele. E deixa eu falar uma coisa para você. Nosso Deus é um Deus de oportunidades. Mas pega quem quer. Quem não quer vai ficar assistindo os outros viverem o incrível, o sensacional, o extraordinário. É assim que funciona. Você vai me dizer, seja franco, nós gostamos de ver Davi matando Golias, sim ou não? Sim ou não? Mas você acha que se Eliabe, irmão de Davi, antes de Davi chegar, tivesse dito, né, olha, você vem aqui desafiar o exército Deus vivo, você é um incircunciso que não tem aliança com Deus, mas nós temos alianças, e eu vou contra você, em nome do Senhor dos Exércitos, e o Senhor dos Exércitos vai botar você na minha mão. Você acha que Eliabe tinha ganho do gigante, sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Sim. O texto não diz em nenhum lugar que Deus mandou Davi matar gigante. Davi matou o gigante por quê? Por quê? Repita-se comigo. Quis. Repita comigo, faz questão. Diga-se, ele matou porque quis. E os outros não mataram por quê? Isso. Você está entendendo? Hoje você está fraco, estou meio abatido, estou meio cansado. É lógico mesmo, nós estamos numa guerra acirrada. Agora você continua desse jeito se você... Isso, porque está ruim. O negócio está difícil para todo mundo. Numa linguagem carioca, o bagulho está doido. É um grande desafio. É todo dia um leão para matar. Mas Davi matou porque quis. 3 horas da manhã, tudo escuro. 12 homens dentro do barco. Está escuro para quem? Para todo mundo. Está ventando para quem? Para todo mundo. O medo está tomando conta de quem? Jesus aparece andando em cima d'água para quem? E quantos vão andar em cima d'água? Quem foi? Por quê? Já está entrando no esquema. Ele andou em cima d'água por quê? Se João falasse, aí Jesus, já que ele vai, eu também estou afim de ir. João falou, e era o discípulo, segundo ele, a quem Jesus, o que indica que amor não determina o nível de, né, a intensidade de milagres que você vai viver com Jesus. Ele está esperando você. Ah, pastor, minha vida é muito difícil. Claro, a sua vida está esperando você fazer por ela o que você nunca fez, para ela te devolver o que nunca te devolveu. O problema é mental. O anjo chega. Vamos aqui para a gente acelerar. Imagina o anjo. Eu não sei como é que ele chegou, provavelmente numa figura humana. Chegou para o Gideão e falou assim, e aí, varão valoroso, o Senhor é contigo. Ele falou, o quê? Deixa eu explicar uma coisa para o senhor. Se o senhor fosse conosco, nós não estávamos nesse perrengue. Nós não estávamos. O senhor está vindo aonde? O que, que ele está dizendo? Olha só. Olha, eu falava com o senhor, nem sei onde é que o senhor está. Sabe? Porque o senhor nos abandonou. O que, que o anjo é? Por que, que o anjo está lá? Porque Deus mandou. O cara está conversando com quem Deus mandou e está dizendo que não vai rolar. Você acha que ele é diferente da gente? Não é nada. A gente ora. Esse dia aconteceu um episódio. Eu entrei no leilão para comprar um carro. E comprei um carro no leilão, consegui arrematar. Não vou falar o valor, mas era um valorzinho alto. E depois que eu comprei o carro, eu descobri que era uma fraude. E eu já tinha pago. Não deu para culpar o Satanás, porque ele não anda comigo, não foi ele que pesquisou o site, não foi nada, foi tudo eu. Sabe quem fez a besteira? Eu, esse que vos fala. O meu filho olhou o site e falou: pai, se o senhor tivesse me mostrado, tá na cara que é falso. Aí é que doeu. Aí eu liguei pro gerente do banco, ele falou: Cláudio, já era. Falei: já era. Mas vai para a delegacia e faz a ocorrência. Aí eu fui para a delegacia. Aí o detetive falou assim: ô pastor, que lamentável. Isso é uma quadrilha, né? Estelionatário. Já era. Aí eu liguei para um pastor: nossa, Cláudio, que chato. Já era. A minha mente só escutava uma coisa: já era, já era. Mas eu aprendi uma coisa: eu sou esquisito mesmo. Isso que vocês estão vendo é esquisitíssimo. Eu fui falar com Deus. Falei: Senhor, ó, se for para o senhor falar já era, é só ficar quieto que eu já vou entender a mensagem. Eu sou inteligente, não precisa falar já era. Entendeu? Mas eu não posso perder. Pra você ter noção, era mais de 100 mil reais. Menino, eu não falei com Deus? Falei com Deus, expliquei tudinho. Não que necessitasse, mas eu precisava desabafar. Certo? E aí eu fui falando: Senhor, você ouviu a cor? Aquilo que me encantou. Eu não notei nada. Não perguntei nada a ninguém. Mas eu estou precisando de um milagre. Me devolve meu dinheiro aí. Poxa, a palavra devolver não está nem certa, porque não foi o senhor que pegou. Mas me dá meu dinheiro de volta. Menino, contrariando o pastor, contrariando o detetive e contrariando o gerente do banco, menino, bloquearam o meu dinheiro no outro banco e me devolveram. Você sabe por quê? Sabe por quê? Porque minha mente continuou sã, mesmo escutando: já era, já era, já era, já era. Hoje nós estamos debaixo de uma enxurrada de informações negativas. E se você não prestar atenção, você vai se dar mal. Você está entendendo? O anjo vem conversar, chama Gideão, Gideão já começa: nossa, se o Senhor estivesse conosco, acho isso, hã? E o anjo disse para ele: vai nessa sua força. Ele olhou para a força dele e falou: deixa eu explicar uma coisa para o senhor, seu anjo. O senhor chegou agora. A minha família é a mais pobre de Manassés. Eu não tenho La Plata. Você tá, a influência do dinheiro. Eu estou na pela com a boleba de gude só. Se eu perder, eu tenho que sair da brincadeira. É mais ou menos isso. E segundo, eu ainda sou o menor na casa do meu pai. Nem primogênito eu sou. Ainda sou um caçula. Ou seja, nessa ordem revolucionária que o senhor está dizendo que eu vou viver, já vou logo dizendo para o senhor: não rola. O que nós temos aqui? Um anjo tentando dizer para o indivíduo que ele vai vencer e o indivíduo discutindo com o anjo, dizendo: não dá. Hoje eu estou falando para você aqui: Deus tem uma cura para aquilo que não tem cura na tua vida. E você vai dizer: essas pastores engraçadas vêm falar que o que não tem cura tem. Pois é. Mas só tem para quem? Não, vamos trocar para simplificar. Só tem para quem? Quer. Isso. Ah, pastor, eu estou com câncer mesmo, vou morrer. Vai embora, dá lugar para outro. Que história é essa? Estou desempregado, não vou conseguir emprego, meu casamento está em crise, não vai melhorar, meu filho está rebelde, nunca vai andar nos caminhos do Senhor. Que história é essa? Que discurso é esse? Quem mudou sua mente desse jeito? A Bíblia diz: 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não vai ser atingido, apenas com os seus olhos. Ô nós estamos numa batalha, meu irmão. Então tem dia que a gente levanta para matar gigante, sim ou não? Mas tem dia que tu está fugindo de anão. Esse negócio do Covid me pegou há um tempo atrás. Durante 2 dias, eu tinha certeza que eu ia morrer. Eu estava repartindo já minhas coisas na mente. Me peguei fazendo isso 2 dias. Depois eu falei, ô Cláudio, palhaçada é essa, Cláudio? Você vai morrer não, menino. Ou melhor, vai, mas não agora. Agora que a vida está melhorando. Mas a mente das pessoas estão assim, sabe? É o solteiro dizendo, nossa, casar é um fardo. Eu não quero casar. Ah, não, querido. Procura aqui, não tem uma igreja católica aqui do lado? Vai lá, faz voto de celibato. Tá, não quer casar porque está escutando demais que casamento. Ai, casou, não quer ter filho. Ah, não quer ter filho. Porque filhos são os catarrentos que... Deixa eu te falar uma coisa. Se seu pai pensasse igual você, você não estava aí, infeliz. Não, na verdade. Umas mentes muito esquisitas. Quando eu olho para esse ambiente, o anjo está tentando convencer, ou melhor, o Gideão está tentando convencer o anjo de que o anjo está errado. Ô, gente, eu não sei como é que está a sua vida. Eu só sei de uma coisa, eu não posso resolver, mas tem alguém nesse culto que pode. E esse alguém é Deus.